Desde 2006, Marcelo Aristides de Lima é empreendedor dos palcos. Artista circense, se apresentou em todo o país e chamou a atenção de adultos e crianças com a Mega Bolhas de sabão, geradas a partir de uma mistura especial criada e fabricada por ele, capazes de abrigar até duas ou três pessoas. As bolhas faziam tanto sucesso que viraram protagonistas de vários shows e, ao final deles, o público sempre questionava qual era a fórmula mágica para que essas bolhas fossem tão resistentes e bonitas. Mas aí veio a pandemia, tudo ficou sem rumo. As bolhas pararam e como manter os negócios? Eu converso por telefone com Marcelo Aristides, que dispensa qualquer apresentação já. Marcelo, eu quero que você comece a contar um pouquinho da sua história.
Foi uma loucura, na realidade, né? Porque eu fabricava Mega Bolhas até 2013, né? Aí eu mudei de cidade, achando porque eu fabricava, eu poderia fabricar em qualquer lugar, né? Saí de Curitiba e vim para Guaíra, né? E aí eu terminei encontrando algumas dificuldades, entre elas a questão de logística, né? Porque daí aqui na época, em Guaíra, não tinha muitas transportadoras, muitas opções, e as opções que tinha eram muito caras. Então, o que aconteceu foi que eu terminei ficando sem... ficou inviável, né? Essa que é a palavra certa. Aí eu voltei a me dedicar à área artística, que eu sou artista, né? Sou malabarista, área circense e tal. E aí eu voltei a me dedicar, montei um projeto de circo social aqui em Guaíra, junto com o município de Guaíra. Fiz um festival também, que se tornou um dos maiores festivais da região aqui. Não sei se você conhece o Festival Musinique. Em 2019, a gente colocou 10 mil pessoas no festival, sabe? E eu fazia já algum tempo que eu estava a fim de voltar a fabricar o Mega Bolhas, só que não tinha tempo, né? Precisava de tempo para voltar a fabricar o Mega Bolhas. E aí, no início de 2021, né? Eu cheguei de uma viagem, fui para o Uruguai, fui fazer umas apresentações lá no Uruguai, e aí de circo, né, de malabares, espetáculo de rua também. E aí quando eu voltei, né, pronto para iniciar 2020, que ia ser um ano espetacular, acho que todo mundo estava nessa expectativa, né? Cara, me veio a pandemia.
Bom, com a pandemia, a área dos artistas foi a mais afetada. Como que você se virou com tudo isso? Depois, logo em seguida, veio o lockdown.
Ficamos nesses primeiros meses aí, que foi em março, né, e abril, a galera ficou completamente sem saber o que fazer, né? E aí no início de março, né, quando deu no início de março, quando deu aquele lockdown que parou tudo, existia uma expectativa que a pandemia ia, né, esse fechamento, essa coisa toda, essa loucura toda, ia até junho, no máximo até julho, aí passa, né? Quando eu comecei a perceber que a coisa estava ficando cada vez mais feia, que isso daqui não ia parar logo ali, sabe? Isso ia, no mínimo, até no início desse ano. Esse foi o meu pensamento lá atrás, né? Eu comecei a ficar desesperado, na real, sabe? Essa aqui foi a grande coisa. Eu fiquei desesperado. E eu não sabia o que fazer, porque eu estava vendo um monte de gente se batendo na questão de live, todo mundo fazendo live, algumas pessoas não entendendo como receber, né, pagamento, dinheiro, através de lives também. Então eu comecei a ver que a coisa estava ficando feia mesmo, sabe?
Até porque o teu trabalho também é muito mais o corpo a corpo.
Claro, porque o que acontece é o seguinte: a arte ela é feita numa cumplicidade entre o artista e o público, né? Não existe arte sem público. Por mais que você faça você vai falar assim, eu consigo fazer arte sozinho, né? Mas se você for para uma ilha, entendeu? Provavelmente você vai fazer arte para os bichos que tem lá, entendeu? Você vai conversar com ele, vai conversar com o galho. Tem que ter essa interlocução de alguma forma, sabe? Então a arte ela é feita, né, nessa cumplicidade. se isso vai ser bom ou ruim, bom, aí depende do artista e depende do público também, né? Mas tem essa cumplicidade. Então, o difícil no início de tudo isso foi essa questão das lives, entendeu? Muitos artistas não estavam conseguindo enxergar o público, né? E aí se debateram, por exemplo, às vezes com algumas lives com 2, 3 pessoas, né? E isso aí apavorou eles mais ainda. Às vezes tinha live, tinha mais pessoa, mas também o cara não tinha essa conexão, né? Eu acho que ninguém tinha, eu não tinha, pelo menos. Eu tive que aprender tudo isso. Então, no meio desse desespero todo, eu andando em círculo aqui, aí vem, eu sempre guardei as coisas do Mega Bolhas, né? Ou seja, eu mudei de casa aqui em Guaíra umas 4, 5 vezes, e as bolhas, a fabriquinha que eu tinha, né, sempre foi comigo. Estavam guardadas em 2 tonéis de 200 litros. Tava tudo guardado ali dentro. E sempre ia comigo pra onde fosse, né? E a galera falava, os amigos mais próximos, assim, falava, pô, mas por que você não vende isso? Por que você não doa, tá? Joga, recicla, entendeu? E aí eu falava, cara, não. Mas eu tinha matéria-prima ainda, entendeu? Guardado, sabe? Eu tinha alumínio, tinha coisas do líquido, enfim, estava tudo guardado.
Muito contrário do que muita gente pensa, Marcelo, o teu trabalho é muito mais do que só água e sabão.
É muito mais do que isso. E por isso que eu não consegui fazer antes, entendeu? Por exemplo, por isso que eu não conseguia conciliar. Por exemplo, o Musinic, que é aquele festival, ele demanda de um tempo muito grande. A gente, para organizar o festival Musinic, a gente demora de 6 a 7 a 8 meses. Antes ainda, mas assim, de fato, trabalhando nele especificamente, são 8 meses de trabalho, né? É uma gestação, entendeu? Então, para que o evento aconteça de uma forma organizada, segura, enfim, com todos os atrativos, de uma forma também bem organizada, porque organizar, a gente tem ali mais de 50 atrações ao mesmo tempo, entendeu? Entre músicas, oficinas, segundo palco, gastronomia, artesanato, tudo acontecendo, coisas para as crianças, workshops, palestras, tudo acontecendo simultaneamente. Então, para que isso aconteça de uma forma organizada, preciso de planejamento, né? E então eu não conseguia entrar no Mega Bolhas. Eu estava afim, queria muito, porque eu sempre tive um amor muito grande pelas coisas que eu faço, mas pelo Mega Bolhas em especial, sabe? Então, aí no meio desse desespero todo, no início do ano, que já na segunda, terceira semana, eu já vi que o negócio não ia ser legal, já vi que a coisa ia demorar mesmo. Então, eu já estava começando a ficar com síndrome do pânico, estava começando a ficar com taquicardia, que o coração começava a ansiedade, sabe? O coração começa a acelerar. Aí eu comecei a caminhar 10 quilômetros por dia, porque eu tava pirando já, tava ficando enlouquecido, porque por mais que você fale assim, não, eu sou resistente, tá tudo bem, tranquilo, vou ficar em casa assistindo TV, não é assim, a conta vem, a luz, a água, vem tudo, entendeu? Eu tive sorte de ter pessoas que me ajudaram, inclusive, a pagar conta de água e de luz, entendeu? Então eu não pude ficar parado enquanto essas pessoas me ajudavam, sabe? Eu não conseguia fazer isso, e isso me batia um desespero muito grande. Então, eu caminhando em círculo aqui na minha cozinha, cara, foi bem essa cena, exatamente. Eu caminhando em círculo na minha cozinha aqui, eu vejo os tonéis, eu vejo os 2 tonéis ali, tipo, olhando pra mim, sabe? E eu, cara, falei, cara, vou estar fabricando mega bolhas, agora é a hora, entendeu? Tá tudo parado, não tem mais o que fazer, entendeu? Não tem mais como a gente pensar no Musinic que vai acontecer em setembro, estamos em março, mas em setembro isso aqui não vai parar. Isso aqui, no mínimo, no início do ano que vem, que é o que a gente está indo, olha só, né? No mínimo, e ainda o ano, porque foi muito grande o baque, né, desse vírus, dessa pandemia, né? Foi algo colossal, literalmente colossal, né? Então, eu comecei a tirar todas as coisas, tirar as poeiras da fabriquinha e sentei para organizar como que era que eu fazia antes, o que eu tinha, qual que era o caminho que eu tinha percorrido. Então eu nunca deixei o meu site morrer, né? Eu pagava todo ano, mas outra coisa também que é incrível, né? Não sei se é Deus, se é o destino, se destino é Deus, se Deus é o destino, se o que, que é que acontece nas nossas vidas, né? Mas o meu e-mail sempre foi marcelo@megabolhas.com.br, meu site sempre foi o megabolhas.com.br, e eu não deixei ele morrer, sabe? Tirei todas as vendas, né, os produtos, então não tinha como as pessoas comprarem nada, né, porque não tinha como atender, então, mas ficou ali, sempre teve. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva, né, e eu lembrei que é o seguinte, quando eu comecei a primeira vez, eu fazia apresentações em bares, lá em 2009, fazia apresentações em bares, tipo stand-up bubbles, só, né, stand-up bubbles.
Só explica para o ouvinte, Marcelo, o que, que é o stand-up bubbles?
Cara, uma apresentação de bolhas em pé, entendeu? Dentro do bar. Então eu fazia nos bares, eu ia e montava ali a minha mesinha e eu começava a fazer as apresentações. E aí, no final, eu fazia as bolhas gigantes do lado de fora, na calçada, né? E nesse final, a galera começou... Eu me lembro, assim, foi... Me lembro o lugar, eu não lembro do nome, mas eu me lembro o lugar, assim... E, tipo, veio uma pessoa e falou assim, cara, você não me vende esse aparelho? E meus aparelhos sempre fui eu que fiz, né? Uhum. Você não me vende esse aparelho com esse líquido? Eu falei, cara, não posso vender. Não posso vender. Não dá pra vender. Isso aí é meu aparelho de apresentação. Aí parei, assim, na mesma hora, assim, eu fiz um segundo de silêncio, né? Mas eu vou vender pra você. Isso é legal. Aí eu vendi. E eu comecei a ver que toda apresentação a galera ficava pedindo. Então eu já começava a me apresentar e começava a levar mais 3 brinquedos, mais 3 aparelhos a mais, né? Porque na época não era brinquedo ainda, era um aparelho de apresentação.
Então, Marcelo, você saiu da parte da diversão pro mundo dos negócios, é isso?
Exato. Né? Foi uma loucura. Eu sempre fui empreendedor nas coisas que eu faço, né? Isso é uma coisa de instinto, né? Mais que nada. Então, nunca foi técnica, sempre foi instinto, né? Sempre, lógico, eu sempre fui um bom vendedor também, que trabalhei em várias lojas, né? Vendendo, trabalhei na C&A, tudo isso é escola, tudo isso é universidade, na realidade, né? Você, na hora, você não dá muito valor, mas depois você fala, cara, como que os caras faziam? Aí você meio que termina aplicando algumas coisas também, né? Perdão. Então, sempre tive esse lado empreendedor, né, por instinto.
Marcelo, então eu quero que você fale um pouquinho agora sobre essa questão do empreendedorismo, como que você chegou a essa sua empresa, o que você tem agora.
Na hora que eu percebi que isso, que as vendas dos brinquedos poderia ser um negócio, né, eu comecei a entrar, a mergulhar de fato no empreendedorismo. O que, que é o empreendedorismo? O que faz um empreendedor? Como que eles vivem? Como que eles comem? Como eles se reproduzem? Aquela, sabe? Aí eu fui atrás e aí primeiro passo que eu fiz, me associei a uma associação dos artesãos lá de Curitiba, né? Esse foi o primeiro passo, porque eu comecei, de fato, daí a fabricar o Mega Bolhas, aí já tinha criado o nome Mega Bolhas, né, que é um nome legal e que achei na época e ficou e pegou bem. Então, eu comecei a fabricar o brinquedo e eu vi que existia alguns momentos, existia necessidade de emitir nota fiscal. Então, eu fui ver como que eu poderia emitir nota fiscal e eu fui... Encontrei a associação. Através da associação, eu emiti nota fiscal para uma loja que queria vender o Mega Bolhas, né? Surgiu. Aí vai a escadinha, né? Logo em seguida, eu vi que já não dava mais para emitir nota fiscal através da associação. Eu precisava evoluir. E a evolução era criar um MEI, né? E aí vai procurar quem? Uhum. Vai procurar o Sebrae. Entendeu? Aí entra o meu primeiro relacionamento com o Sebrae, que daí através do Sebrae que eu abri a minha MEI, e aí eu tive várias consultorias com eles, aprendi muita coisa, inclusive saiu uma matéria lá atrás explicando toda essa história que eu falei agora também, né? Então assim, foi o meu primeiro relacionamento com o Sebrae. Beleza, vamos pra frente, aí o meu Tino... de empreendedor começou a ficar mais aguçado, mais fervoroso, vamos dizer assim, e eu comecei a perceber que também trabalhar com lojistas era o canal. Então eu comecei a entrar em contato com vários lojistas e comecei a vender o Mega Bolhas. Até então eu tinha 3-4 lojas já vendendo Mega Bolhas. Nesse momento que eu estou trabalhando no Mega Bolha, já com, né, depois das consultorias com o Sebrae, vendendo e tal, a produção entrou em contato comigo, um cara lá, falou: Marcelo, a gente viu das bolhas de sabão e tal, muito legal que você tem, o Silvio Santos vai ter um novo programa, está fazendo um piloto, né, de um programa, aí a gente gostaria de uma participação sua. Mais uma vez, falei assim: cara, não vai rolar. Pra mim, perda de tempo. Porque eu já tinha ido em outro programa, de outra TV, que eu não vou falar. Mas tinha sido ruim, porque, como malabarista, sabe? Eu tinha ido lá, levei uma camiseta com meu número de telefone e tal, pra, né? Eu vou ficar lá, caraca, eu vou ficar famoso, a galera vai anotar meu número de telefone, vai me chamar pra vários trabalhos. Cheguei pra fazer a apresentação e pediram pra eu tirar a camiseta. Fiquei bem frustrado, tá ligado? Então, quando veio essa outra oportunidade, eu falei: não, cara, não vai rolar. Eu vou aí pra perder tempo, vocês vão ficar, né? Vocês vão. Não dá, não vai rolar. Eu tô fazendo meu brinquedo aqui, vendendo, tô crescendo aqui, entendeu? Aí o cara falou: cara, mas é o Silvio Santos e tal, veja bem, né? O cara gosta de conversar com as pessoas e tal. Na hora, mais uma vez, me vem aquele segundo que você fica em silêncio, sabe? Uhum. E que a tua cabeça, tipo, fala: cara, é verdade. Eu falei: eu topo. Aí eu fui. Meu, aí foi na gravação, fiz a apresentação, o Silvio Santos falou do brinquedo um monte, passou o site do Mega Bolhas no coisa, tipo, enfim, fez um baita merchan, entendeu? O cara falou assim: é, realmente uma boa ideia, aquele brinquedinho de fazer bolinhas de sabão pequenas já tá ultrapassado. Cara, aquilo ali deu um boom, entendeu? Saiu de fato no ar 3 meses depois. Eu nem achava que ia sair mais, eu tava sentado em casa ali, e aí o meu telefone começa a tocar, tipo, 10 horas da noite. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber como que funciona esse negócio do Mega Bolhas. O site teve, assim, 100 mil, 50 mil, 80 mil acessos em 2 horas, entendeu? Vendi Mega Bolhas por todos os cantos do Brasil.
Marcelo, eu quero agradecer a sua participação e pela disponibilização de contar um pouquinho da sua história aqui para a CBN Cascavel. Nós também conversamos um pouquinho antes dessa entrevista com a Mariana Carvalho, que é consultora do Sebrae, e ela falou um pouquinho rapidamente sobre essa questão do que o Marcelo falou no início da entrevista a respeito da capacitação. Vamos ouvi-la.
O Marcelo participou do programa Meu Negócio Digital, que tinha ações de transformação digital, rede social, comportamento empreendedor, como que grava vídeo, que posta foto, que vai para a internet. Então foi um programa criado e pensado agora no momento de crise que a gente estava vivendo e nessa presença digital que os nossos empresários precisam. Participou também de algumas capacitações sobre liderança, comunicação assertiva, como se comunicar, como passar a mensagem que você quer, porque isso é muito importante. Não basta estar na internet, né? Estar lá postando fotos, estar postando conteúdo, mas que linguagem você fala? Você fala na linguagem do seu cliente? Então, tudo isso transformou a empresa ali do Marcelo. Estamos muito felizes em ter ele com a gente, cliente do Sebrae, para continuar esse ano. E convidamos você também para participar junto com a gente, porque o Sebrae está em toda a região.